Bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá a hora que vocês estão ouvindo, meu nome é Silvana Araújo e esse é o podcast Feminino Marxismo do Esquerda Diário e do Põe Rosas.
Enquanto gravamos esse episódio, os Estados Unidos ardem contra o assassinato de George Floyd. Sem justiça, sem paz, disse a jovem negra que viralizou nas redes sociais com a sua revolta. O grito de vidas negras importam não tem somente um sentido de sobrevivência e perpassa vários âmbitos do capitalismo. Dos negros assassinados pela polícia, dos que morrem pela Covid-19, até os jovens negros trabalhadores de aplicativo sem direito ao futuro e as mulheres negras que dão a cara do trabalho precário no Brasil e no mundo. E é por isso que, finalmente, chegou o tão esperado episódio do podcast Feminismo e Marxismo, A Precarização Tem Rosto de Mulher, e mais que isso, de mulher negra. Um episódio para dizer para o Bolsonaro, Mourão, militares, mas também todos aqueles que foram parte do golpe institucional no Brasil, como Maia, STF, Dória, Witzel, Zema e tantos outros, que se a precarização tem rosto de mulher, a revolta também tem. E é por isso que são as mulheres que estão na linha de frente do enfrentamento à pandemia, apesar do negacionismo do Bolsonaro e das medidas repressivas dos governadores. E a gente não está falando da Sarah Winter, aquele projeto de fascista, que essa semana comemorava sua manifestação dizendo: Brasília está lotada. Mas, como muito bem pontuou a professora Maíra Machado, está lotada de merda. Por isso, hoje, a gente vai falar de gente que importa, as trabalhadoras terceirizadas. Vamos mergulhar em um universo de greves, piquetes, ocupações e linhas de frente. É a luta das mulheres, mas também é a luta de classes. E para falar sobre esse tema tão fundamental para o feminismo marxista, a gente está aqui com a Silvana Araújo, que foi linha de frente da greve das trabalhadoras terceirizadas da USP e é militante do grupo de mulheres Põe Rosas. Dá um oi pra gente, Sil.
Oi.
Tudo bem? E a gente também tá com a Thaís Oyola, que é trabalhadora bancária e militante do Quilombo Vermelho. Dá um oi pra gente, Thaís.
Olá, gente. Muito prazer estar aqui hoje.
E inaugurando uma presença masculina aqui no nosso podcast, a gente recebe Marcelo Pablito, que foi candidato a deputado estadual em São Paulo, faz parte da Secretaria de Negros e Negras do Sindicato dos Trabalhadores da USP e também é do Quilombo Vermelho. Dá um oi pra gente, Fabrício.
Oi, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês.
Bom, gente, o tema de hoje é muito importante. A gente queria ter feito esse episódio lá no começo, mas só fazia sentido se a Silvana estivesse aqui com a gente, né? E não deu, né? Se você estava em Recife, aí veio o corona, não deu para voltar. A gente esperou tanto para ter a sua presença aqui. Muito bom que você está aqui com a gente. E por que para nós é tão importante esse tema? Para vocês terem uma ideia, o Grupo de Mulheres Põe Rosas, ele foi fundado no Brasil a partir dessa temática, né, organizando campanhas que chamavam a terceirização escraviza, humilha e divide, que eram simplesmente alguns cartazes que a gente ia colando nas universidades. Eu fui uma das fundadoras do Põe Rosas, eu estudei na PUC de São Paulo e participei desse processo todo. E o nosso objetivo era justamente ter um feminismo que não respondesse somente aos problemas das estudantes, que existem e são importantes de lutar também, mas um feminismo que abarcasse também as mulheres trabalhadoras. E não só aquelas que têm contrato efetivo ou que estão em postos de trabalho mais estáveis. A gente queria se organizar junto com aquelas trabalhadoras que estavam dentro das universidades e também nos hospitais, nas escolas, nas fábricas, limpando os corredores, os banheiros e que sempre foram tidas como invisíveis. Então é importante, na nossa opinião, entender o que significa a precarização do trabalho e por que é tão fundamental lutar contra isso. Como vocês vieram acompanhando aí no nosso podcast, a gente trabalhou bastante o conceito de exploração do trabalho para relacionar com a opressão de gênero e de raça. Aí é importante ver dois conceitos que às vezes são usados como sinônimo, mas é importante diferenciar um pouquinho. A precarização diz respeito às condições de trabalho precárias, né? Existe principalmente entre os trabalhadores terceirizados, informais e estagiários, mas pode existir também entre quem é efetivado. E aí tem a terceirização, que é como se fosse um plus na exploração. A venda da força de trabalho é feita com condições e salários piores né? Mas mais do que isso, se cria um mecanismo pelo qual não é diretamente o patrão da chamada empresa atividade fim, né, de determinado lugar, uma universidade, uma escola, uma fábrica, não é ele que contrata. Ele vai contratar uma outra empresa que é patrão de um trabalhador, de outros trabalhadores. Né? Essa outra empresa gerencia o contrato, mas o trabalhador vai trabalhar no local que é a atividade fim. Por exemplo, o Itaú. O Itaú vai lá e, ao invés de contratar diretamente um trabalhador da limpeza, ele contrata uma outra empresa que gerencia esse contrato, e aí esses trabalhadores vão ser chamados de terceirizados. Isso se visualiza muito claramente. Os terceirizados, eles têm uniformes diferentes, salários diferentes, direitos diferentes, são tratados de forma diferente, né? E a amplíssima maioria dos trabalhadores terceirizados, especialmente no setor da limpeza, que veio sendo um dos setores mais precários, são de mulheres negras. Então, é por isso que se alguém disser que é feminista marxista e não colocar no centro da sua luta a batalha em defesa dos terceirizados e terceirizadas, duvida um pouco desse marxismo aí. Lutar contra a precarização e terceirização é decisivo para unificar a classe trabalhadora, não permitindo que ela esteja dividida em categorias de primeira e segunda ordem, mas também para levantar bem forte a bandeira da defesa das mulheres trabalhadoras. Né? E ainda que alguns possam considerar que condições precárias de trabalho e terceirização sejam apenas excessos do capital, a nossa luta contra o capitalismo e a exploração engloba a batalha contra a precarização do trabalho como parte de acabar com toda a forma de exploração. Inclusive, para que todos os terceirizados sejam efetivados sem necessidade de concurso público ou processo seletivo, já que eles já demonstraram na prática que podem fazer o serviço. E segundo o jurista Jorge Luiz Sotomayor, isso significaria uma reparação histórica com negros e negras de todo o país que foram empurrados ao trabalho precário. Então é nesse sentido que é importante a gente remarcar que o golpe institucional ele deu passos largos no avanço da terceirização, com a lei da terceirização restrita, mas também com a reforma trabalhista, a reforma da Previdência. Estão avançando aí com as medidas provisórias 927, 936, né? E a reunião ministerial mostrou como Paulo Guedes e todos os ministros do Bolsonaro querem destruir a vida dos trabalhadores, né? Mas a gente também não pode deixar de dizer que nos anos dos governos do PT, o trabalho precário atingiu recordes até o momento, né? Aumentando exponencialmente de 4 para 13 milhões em todo o país, com a conivência das burocracias sindicais, incluindo aí a CUT e a CTB, né, dirigidas pelo PT e pelo PCdoB, que não somente foram cúmplices da terceirização, como deixaram milhões de trabalhadores terceirizados sem nenhum tipo de organização. Tudo isso hoje está acompanhado pelas chamadas economias de plataforma, que cumprem o papel de modernizar as mais precárias relações de trabalho. Jovens deixam suas vidas 12 horas em cima de uma bicicleta, podendo morrer a qualquer momento. É assim que o Brasil chega também ao recorde de 41,4% de trabalhadores na informalidade. Então é muito importante a gente entender toda essa discussão e a relação entre precarização e terceirização e a questão de gênero e raça. Então eu peço que a Thaís explique melhor essa parte para a gente.
E na verdade tudo isso que você falou, Diana, e quando você fala como funciona a terceirização, a gente consegue ver bem como ela funciona como mais um mecanismo entre muitos que carregam esse cruzamento entre o capitalismo, o patriarcado e o racismo. E isso é muito chave para a gente pensar como a gente trava as nossas batalhas contra o capitalismo. Mas voltando, essa forma que o capitalismo tem de se apoiar no racismo e no patriarcado, entre outras opressões, tem duas funções principais. Uma, que é de rebaixar o que a gente chama de custo de reprodução da força de trabalho. E como o capitalismo faz isso? Quando ele diz que é parte da nossa natureza feminina ser, por exemplo, bela, recatada e do lar. Ele joga nas nossas costas praticamente toda a carga do trabalho doméstico que é necessário para que os trabalhadores e trabalhadoras possam trabalhar no dia seguinte. A segunda função desse cruzamento entre a exploração e as opressões é a de diminuir também o próprio custo da força de trabalho. Por exemplo, quando os capitalistas nos dividem entre mulheres e homens, negros e brancos, nativos e imigrantes, efetivos e terceirizados, o que eles querem, na verdade, é se apoiar nessa diferença para naturalizar que não vai ter direito trabalhista para todo mundo. Isso sem contar os direitos elementares como a saúde e a educação. E a isso, a pandemia torna mais gráfico quando a gente vê que quem são os que mais morrem pela Covid-19 são as negras e os negros. E por mais que o governo Bolsonaro queira jogar uma espécie de pó de arroz nas estatísticas do IBGE, não tem como esconder essa realidade que eu falei para vocês. Para vocês terem uma ideia, quando a gente tenta ir atrás dos dados mais recentes, o que a gente vê é que os dados sobre a população negra têm ocupado, quando muito, um espaço muito marginal. Isso num momento em que, vejam só, a população que se autodeclara negra no país ultrapassou a que se autodeclara branca. Esse é o racismo do governo Bolsonaro agora também em dados. Mas feita essa ressalva, quando a gente olha os dados da PNAD contínua, agora do primeiro trimestre de 2020, a gente vê que são as mulheres que ocupam 52% da população em idade de trabalhar. Mas quando a gente vai ver a população ocupada, as mulheres só ocupam 43% desse contingente. Para o mesmo período, quando a gente vai ver os dados das trabalhadoras domésticas, onde as mulheres representam 95%, a gente sabe que a maioria delas é negra, só 27,5% tem carteira assinada. Já o desemprego, nem falar, né? É maior entre as mulheres, 13,1%, enquanto que para os homens é de 9,2%. Isso sem falar da vergonhosa estatística das mulheres negras ganharem em média 60% a menos que os homens brancos. Escandaloso. Lembrando que esses dados são de antes da pandemia chegar no Brasil, o que significa que essas tendências de precarização só pioraram desde então. Mas esses dados mostram também pra gente qual que é o compasso da feminização da força de trabalho no país. E nesse tempo de pandemia isso fica só mais evidente. É só ver que são as trabalhadoras mulheres que estão ocupando, principalmente as mulheres negras, né? Que são a maioria entre os tratos mais precários, por exemplo, do sistema de saúde. São as trabalhadoras da limpeza, da cozinha, auxiliares e técnicas de enfermagem, mas também são a maioria nos caixas de supermercado e nos serviços de telemarketing, por exemplo. São essas mulheres que estão na linha de frente dos serviços essenciais e também mais expostas ao contágio. Mas o livro que a gente quer trazer hoje, que a gente quer apresentar hoje, o Precarização Tem Rosto de Mulher, ele não quer ser mais só um retrato dessa realidade. Como poucos dessa área, na verdade, ele quer colocar pra gente uma perspectiva de combate a essas mazelas do capitalismo. Nesse livro, a gente pode acompanhar, por exemplo, as experiências de organização e luta das mulheres terceirizadas da Universidade de São Paulo. Tem a luta das trabalhadoras da DIM em 2005, das trabalhadoras da União em 2011, das trabalhadoras da Edilimp em 2013, todas essas empresas de trabalho precário no seio de uma das maiores universidades da América Latina. E para ampliar essa perspectiva, o livro também traz um dossiê internacional da luta de classes, onde tem as experiências de luta das mulheres terceirizadas da limpeza ferroviária na França, mulheres imigrantes negras, tem também no Chile a luta contra a terceirização e a herança do Pinochet, e tem também um relato muito impressionante da aliança que se formou na África do Sul entre o movimento estudantil e os trabalhadores precários da Universidade da Cidade do Cabo, que pela luta impuseram que esses trabalhadores fossem efetivados. Tem também os anexos que trazem contribuições ao debate sobre a precarização da juventude, sobre as relações entre raça, classe e gênero e também sobre a feminização da classe operária. Tem também uma crônica muito forte, sensível ao mesmo tempo, sobre o primeiro contato de algumas mulheres trabalhadoras com esse livro, e tem também um caderno de imagens para a gente poder ver o rosto dessas mulheres em luta. Assim como a gente pode ter hoje aqui no programa a voz da Silvana, né, Silvana? Que foi linha de frente de algumas dessas experiências relatadas.
Então, pois é. A greve da União foi uma greve que marcou muito ali na USP, né? Porque foi um lugar onde a gente teve estudantes, trabalhadores da USP, né? E professores, o sindicato da USP, que é o CINTUSP, né? Que estava ao nosso lado. Então, assim, a importância dessa greve foi muito grande. Fez nós mulheres negras que deixava sua casa, as suas coisas de fazer em casa para vir trabalhar, né, e sofrer toda a opressão que a gente vinha passando. Nós ficávamos calados, não falávamos nada, com medo do patrão sempre mandar a gente embora, né, que nós necessitávamos desse dinheiro para levar o alimento para nossa casa. Mas aí, enfim, né, aconteceu da empresa, né, dos patrões lá, começar a sacanear a gente em termos de faltar salário, faltar o ticket de alimentação, faltar o de alimentação, vale transporte. Muitas vezes as mulheres tinham que ir andando do local de onde mora até o local de trabalho dentro da USP né? E isso deixava a gente sem saber o que fazer, de mãos atadas, sem saber o que fazer. É, como a gente vai falando, né, que a gente vai fazendo serviço, né, a gente vai conversando com o outro, e aí chegou dos trabalhadores que era efetivo, falar, nós estamos com vocês. Se vocês quiserem fazer alguma coisa, nós estamos aqui para apoiar vocês. Nisso a gente já teve o apoio dos estudantes, o apoio dos professores, o apoio de todo mundo aí dentro da USP para a gente cair no campo. Agora, isso a gente sente a necessidade do quê? E muitas vezes, essa atitude que nós tivemos, que o povo teve aí na USP, os trabalhadores teve aí na USP, se expandessem em vários locais de trabalho das pessoas, porque não foi só na USP que passa essas coisas, né? De a gente ficar sem salário, sem vale transporte. É em todo local de trabalho. E muitas vezes a gente não tem o apoio que a gente tem aí dentro da USP. Foi muito importante para mim, para minhas colegas de trabalho, como negras, que fazem os piores trabalhos, né? E a gente se sentia fraca, né? Em termos do que eles empunhavam para a gente, que a gente tinha que fazer, a gente se sentia fraca. E nisso, a partir do momento que a gente teve esses apoios, a gente se tornou forte. Então, a importância é muito grande, né, de nós, juntos, lutarmos para acabar com essa terceirização, que é onde que está fazendo a gente trabalhar escravo, um trabalho escravo, né, que é um trabalho que deixa a gente sem poder fazer muita coisa, porque é aquilo que você tem para hoje, então é aquilo que você tem que pegar para você poder levar o sustento para sua casa. Fora isso, o que eu achei muito importante também nessa batalha que a gente deu, né, da greve, foi que a partir do momento que a gente conseguimos jogar o lixo dentro do próprio setor de trabalho da onde a gente trabalhava, então assim, a gente sentiu assim, que eles tinham que respeitar a gente, porque quando a gente começou a sujar o que a gente limpou, eles sentiram a necessidade que fosse limpo, então eles tinham que respeitar a gente e respeitar o nosso trabalho, porque a gente não tinha respeito nenhum de trabalho lá, né? Porque eles não respeitavam a gente, porque acham que esse serviço é um serviço qualquer um, mas não é um serviço de qualquer jeito, não. É um serviço como se eu fosse uma médica, que a médica não tem todos os aparatos, a gente também tem, e se a gente não limpar também, ninguém consegue trabalhar na sujeira. Então isso, para mim, foi muito impactante a gente ter jogado o lixo de volta para eles aprender a respeitar o nosso serviço. E o que mais assim, eu fico chocada, né? Imediatamente assim, é que assim, a gente tem filhos, né, que estudam em escola pública, que a gente sonha em ver eles dentro da USP, numa universidade que é pública, que era para ser nossa, e hoje em dia não é nossa, é de quem pode entrar lá, né? E a gente não poder botar um filho nosso para estudar ali dentro, né? Então, a gente acha muito triste. Quando a minha filha falou para mim que queria estudar lá dentro da USP, eu falei para ela, é impossível. Só se você estudar dia, noite e dia para poder conseguir entrar ali dentro, porque é difícil. Então, assim, para quem estuda numa escola que nem pública, ficava difícil. Mas essa luta a gente procura ver se consegue, né, lutar para que outras pessoas, eu não consegui colocar minha filha aí dentro, mas que outras trabalhadoras consigam colocar o seu filho dentro da USP para estudar, né? E assim, a coisa que me marcou muito dessa greve, marcou bastante da greve da União, foi que aquelas mulheres ali, né, passando muito, tinha filhos, não tinham o que comer, não tinha nada, ficam um mês sem salário, sem ter absolutamente nada, aluguel atrasado, tudo. E a gente teve o apoio dos colaboradores, assim, das pessoas que ajudaram, dos trabalhadores, dos estudantes, que fizeram aquela vaquinha ali e conseguiram levar pelo menos o alimento para cada pessoa daquela. Não sei se deu para levar para todas, mas aqui a gente pôde levar, a gente levamos e pudemos fazer alguma coisa. E isso não era um papel nosso, isso era um papel da empresa, do governo, de dentro da USP, dessas pessoas que deviam ajudar a gente. Não a gente mesmo se ajudar, porque quem tem, dava para a gente. Quem não tem, a gente ainda tirava, ainda dava para ajudar mais ainda. É muito importante a gente deixar essa parte, essa estrutura da USP, é como se fosse um exemplo, né, de luta das mulheres negras dentro da USP para todos os outros locais de trabalho, para todos aprenderem o que é isso.
Sil, muito bom. Eu relembrei aqui de várias imagens dessas greves. Eu só queria antes completar algumas coisinhas sobre o livro. A Thaís deu uma apresentação muito boa aqui. E eu queria só completar algumas coisas, porque a gente teve uma contracapa do Ricardo Antunes, que é um dos mais importantes intelectuais na área do trabalho, né? Queria até que ler aqui rapidamente o que ele escreveu sobre esse livro. A inadiável luta pela emancipação das mulheres contra o patriarcalismo e a opressão masculina tem também uma inextricável dimensão de classe contra a dominação burguesa e suas tantas opressões. E essa é a melhor contribuição desse estudo para a revolução feminista em curso. É muito bom o comentário dele. E aí a gente também conta com...
Sim,
ficou muito forte, eu achei. E a gente conta também com alguns comentários... de algumas professoras importantes também, a Cláudia Mazei, a Bia Bramides, a Ana Luísa, que é professora ali da Faculdade de Educação da USP, foi um dos lugares, inclusive, onde começou uma das greves, e também é um comentário da Andrea D'Apri, que é a nossa camarada fundadora aí do Pão em Rosas, na Argentina. E a gente também tem uma apresentação maravilhosa da professora Renata Gonçalves. Inclusive, ela mandou um comentário aqui pra gente, pra esse episódio, então vamos ouvir.
Oi, Diana. Oi, Silvana. Oi, todo mundo. Aqui é a Renata Gonçalves. Queria parabenizar por esse debate tão fundamental, né, sobre o feminismo e o marxismo, e hoje, especialmente, essa discussão sobre o livro... da Diana Assunção, A Precarização Tem Rosto de Mulher. Esse livro já foi bastante lido, discutido, debatido, e que bom que ele ganha uma nova versão, principalmente nesse momento tão triste da sociedade brasileira, e em que, não apenas no Brasil, mas fora do Brasil, essa pandemia tem mostrado que a sociedade capitalista está ruindo, né? E que na sociedade capitalista os trabalhadores definitivamente não têm direito sequer a sobreviver. E nesse momento aqui no Brasil, com o governo que a gente tem, né, que promove a política da morte, promove a necropolítica, a gente tem visto que a pandemia está escancarando, né, de uma vez por todas, a profunda desigualdade que existe no país. A desigualdade social, a desigualdade racial, a desigualdade de gênero, né? O que a gente tem visto é o aumento da violência doméstica, né, mostrando o quanto o patriarcado está presente na nossa sociedade e ele precisa ser combatido com toda a força, né? Essa pandemia escancara também a imensa desigualdade racial. O Brasil jamais resolveu o seu passado escravista, muito pelo contrário, né? A manutenção dos princípios e da organização capitalista da nossa sociedade cada vez mais se ancora, né, na exploração e na opressão de trabalhadores e trabalhadoras negros e negras. O que a gente tem visto, por exemplo, é que a nossa classe trabalhadora tem se colocado em risco todos os dias, né, para servir a classe dominante e também a classe média, né, que está protegida, que consegue fazer aí, fazer os seus pedidos, né, delivery, e quem vem entregar são os nossos jovens trabalhadores das periferias. Então, a pandemia tem escancarado tudo isso, né? E um dos aspectos interessantes para a gente observar, né, e, na verdade, lembrar que a primeira pessoa que foi vítima fatal do coronavírus foi uma empregada doméstica no Rio de Janeiro. Não sei se vocês se lembram, mas a sua patroa, né, moradora do chique bairro do Leblon, havia voltado da Itália, que na época era o epicentro da pandemia, né, da Covid-19, e a patroa se recusou a fazer o distanciamento social, que era necessário, né? Bom, o resultado disso foi a morte da empregada doméstica. Recentemente, uma atriz global, isso deve fazer uma semana, mais ou menos, comunicou aí para as revistas de fofoca de atores tal, e atrizes, mas também nas redes sociais, que ela havia sido contaminada, né, pela Covid-19, e que provavelmente isso aconteceu quando ela desceu para pegar o alimento, alguma comida que ela pediu, delivery, na portaria do prédio. Então, ela foi contaminada e provavelmente o contágio contagiou, né, seus filhos e companheiro, e também a empregada. Na ocasião, ela mencionou que o companheiro passava bem, ela também, os filhos também, e a empregada estava entubada, né? O resultado, 2 dias, 3 dias depois dessa fala, a empregada doméstica veio a falecer, né? Então, o que a gente está vendo é justamente o esgarçamento dessas relações, né? Então, é fundamental a gente discutir cada vez mais, né, a relação entre feminismo e marxismo, que é fundamental para essa nossa luta classista, né, comprometida com a emancipação humana, com uma sociedade onde não haja exploração, onde não haja dominação, onde não haja opressão. Mas, para isso, é fundamental que a gente comece a observar e a lutar cada vez mais e a pensar cada vez mais e a agir pensando que a nossa luta, ela não é apenas anticapitalista, né? Ela tem que ser também antirracista e antipatriarcal. O patriarcado e o racismo, como a gente tem visto, né, tem ancorado sistematicamente, tem servido, né, de base para a reprodução do capitalismo. Então, o livro da Diana Assunção é fundamental para que a gente possa discutir e pensar em ações, né, para que efetivamente a gente consiga avançar na nossa luta classista. É isso, um abraço e um bom debate para vocês.
Muito bom, Renata. Eu gosto muito da apresentação que a Renata escreveu. A Renata é uma das pouquíssimas professoras universitárias negras no nosso país, então ela é uma grande referência aí para a gente. Então, voltando.
Nossa, tá
um
pesadíssimo,
pouco,
realmente, hein, Indiana? Realmente.
Muitos comentários.
Sim, sim.
Aí. E voltando um pouco aí, porque a Silvana, ela rememorou aí várias coisas dessas greves. A gente causou aí na USP, né, Sil? E eu tava lembrando desse episódio da devolução do lixo, e foi realmente muito forte, né? Inclusive, teve um professor da USP que, nesse momento, chegou a fazer uma definição de que a luta de classes tinha voltado na universidade pelo banheiro, né? Sabendo que, inclusive, dentro da sala de aula, as matérias sempre buscam, né, apagar a luta de classe, a luta dos trabalhadores, principalmente a luta das mulheres, né? Então foi bem emblemático aquele dia, né? Porque era assim, a reitoria não vai ouvir, a empresa não vai ouvir, ninguém vai ouvir, então, meu, vamos devolver esse lixo, entendeu? Vamos jogar esse lixo aí em tudo quanto é lugar e vamos ver se esse pessoal vai continuar estudando aí numa boa ou se vai continuar dando aula, né? Até terem setores de professores e de estudantes e de trabalhadores efetivos que parassem para pensar que essa história da atividade meio, da atividade fim, do que é necessário e o que não é necessário, entendeu? Simplesmente acabou, porque quem ia continuar estudando com uma faculdade cheia de lixo? Não ia. Ou seja, esse trabalho é fundamental. E, gente, e agora no meio do coronavírus? Como está claríssimo que o trabalho da limpeza, né, o trabalho da higiene, tudo isso é fundamental, o trabalho dos garis, enfim, são coisas que também vão ficando claras frente a essa crise capitalista que a gente está vivendo e toda essa crise da pandemia. E esse foi um elemento muito importante, a Silvia marcou bastante essa questão da unidade, eu também acho, concordo com a Silvana, foi um elemento bem decisivo da luta, não somente para dar força para as terceirizadas, né, como a Silvana falou, a gente se sentia fraca, mas aí quando via que tinha efetivos, estudantes, etc., com a gente se sentia forte. Mas isso também era fundamental, porque é meio que impossível construir um sindicalismo realmente classista e revolucionário, onde o trabalhador efetivo não veja no terceirizado parte da sua mesma classe. Ou construir um movimento estudantil, para que serve construir um movimento estudantil que não esteja aliado com os trabalhadores? Para ficar discutindo as assembleias, as demandas dos estudantes, tudo bem, são importantes e a gente vai levantar. Inclusive porque significa não somente ter uma postura economicista dentro da universidade, né? Não lutamos somente por salário ou por condições de trabalho. Como a Silvana colocou, a gente luta pelo fim do vestibular, porque a gente quer que todos os estudantes tenham o direito de estudar. Todos os que entraram têm esse direito, com permanência, inclusive, mas a filha da Silvana também, e a filha de todos os terceirizados que trabalham na universidade, todos os moradores das comunidades da região, e que isso seja estendido nacionalmente, né? Que a gente acabe com esse filtro social que é o vestibular e permita um acesso integral à universidade, né? Para toda a população, principalmente negros e jovens trabalhadores que ficam de fora. Né? Nesse momento, inclusive, Sil, lembrando que teve também aquele episódio que a gente foi passando de sala em sala, né, com os terceirizados, e era muito notável a postura dos terceirizados. Porque quando os terceirizados estão trabalhando, eles estão ali esmagados pela opressão, né, da principal universidade do país. Né? Estão ali olhando para baixo, sem horizonte, né, inclusive, sem ver nenhum horizonte. E quando veio a luta parece que agarrou todo mundo de uma maneira só. E aí os terceirizados foram lá, dentro da sala de aula, onde estavam os grandes intelectuais falando não sei o quê, foram lá e começaram a falar para os estudantes, entendeu? E a gente falava o seguinte, meu, vocês estão aí sentado, entendeu? Ouvindo aí da escravidão e não estão vendo que do seu lado, nos corredores, o que está acontecendo é uma semi-escravidão dentro da universidade, entendeu? Tem gente que ganha salários miseráveis dentro da universidade, isso não pode acontecer. E aí foi muito interessante esse dia, porque os estudantes começaram a se levantar, né, das salas, largar as carteiras, os livros, tudo, e se juntar com os terceirizados. E aí teve uma mistura muito profunda. Que aliança explosiva que foi esse momento, né? Largando todo o ensinamento para entender e estudar, né, na prática, a luta de classes que estava acontecendo ali. Essa relação, eu acho, foi muito interessante, né? Teve um trabalho...
E as imagens, né, dessa parte também são impressionantes. Desculpa, Diana, que me veio todas as imagens... As imagens que foram veiculadas, inclusive, na grande mídia, porque realmente extrapolou os muros da universidade, essa luta dos trabalhadores da União. Então, as imagens todas são muito impressionantes, assim. Todas as trabalhadoras terceirizadas muito, essas sim, empoderadas, como a gente quer defender, né? Esse empoderamento das trabalhadoras que a gente defende, assim, as fotos são muito impressionantes.
Totalmente. Vamos fazer uma matéria sobre esse episódio colocando todos os vídeos e as imagens, porque como a Thaís falou, realmente é bem forte. Assim. A gente que participou fica com essa memória viva, né, e com saudade também desse processo de luta e querendo repetir ele também, por isso continuamos defendendo com tudo a demanda dos terceirizados, mas justamente porque são lições que ficam, é importante a gente transmitir. Né, seja no livro, nos vídeos e nesse podcast que a gente está tentando aqui transmitir essas questões. E E aí eu queria que o Pablito também comentasse um pouco mais sobre esse processo, gente. Eu não tinha como fazer esse episódio hoje sem o Pablito, né? Não tinha como fazer sem a Silvana, como eu coloquei antes, mas também não tinha como fazer sem o Pablito. Na época dessas greves, eu acho que eu e o Pablito, a gente virou quase a mesma pessoa, né? Então eu queria que ele comentasse um pouco também desse processo, como que vê toda essa situação da precarização do trabalho, que se aprofunda, né, na situação que está colocada hoje.
Pois é, foi mesmo, Diana. Agora, a gente falando, dá para lembrar de muita coisa que a gente passou durante essas greves, que foram aprendizados para todos nós. Foi um momento muito importante, né? Porque durante esses 30 dias... a gente viu muitas dessas trabalhadoras relatando para a gente que não tinham mais o que comer em casa e que vinham a pé, inclusive, das suas casas para não deixar a luta morrer. A cada dia a gente via essa situação e dava um nó na garganta ver essas trabalhadoras com filho pequeno em casa, várias senhoras, mais velhas, inclusive, passando o dia inteiro embaixo do sol, com chuva, com frio, preocupada com as dificuldades que estava em casa, com a incerteza no futuro, mas elas arrancavam força de onde nem se podia esperar, porque elas conquistaram uma grande confiança, né? De que essa luta era o único caminho para que elas fossem ouvidas, como a Silvana, inclusive, já falou. Elas estavam enfrentando várias privações, a discordância, inclusive, dos maridos, a dupla jornada, o medo de vir andando de longas distâncias até a USP, inclusive de madrugada, escuro, sofrendo inclusive o perigo de assaltos, de assédio e tudo mais, mas estavam muito decididas a continuar essa luta até o final. Alguns dias eu vou te falar que, sinceramente, eu achei que a gente ia chegar na reitoria e que já não ia ter mais ninguém, porque era muito uma situação de muito sofrimento, muito dura, né? Mas dia após dia, conforme a gente vinha chegando cedo na universidade, ia se aproximando da reitoria, se a gente olhasse bem, no meio da neblina, no meio do frio escuro da madrugada, dava para ver os uniformes, que eram brancos e azuis, e elas estavam lá, de pé. E também era muito emocionante quando a gente via chegar cada apoio dos estudantes, de trabalhadores de outras unidades, dos professores, que quando se aproximavam das trabalhadoras que estavam lá no piquete, era emocionante ver, porque elas eram recebidas com abraço, com aplausos, né? E a força e essa energia dessas trabalhadoras era algo muito importante para nós também. Eu me lembro de uma situação em que, um dia já no momento de desespero, uma dessas trabalhadoras me disse assim, num canto mais separado, que ela não ia vir mais no dia seguinte, que ela já não tinha mais força, né? E eu, conversando com ela, tentei convencer de que ela precisava vir e tudo mais, mas deu para ver assim no rosto dela que não estava sendo muito convincente, que eu achava que não ia ter muito sucesso. E para minha surpresa, justamente no dia seguinte, logo de manhã, ela apareceu lá de novo. Eu fui lá dar um abraço, levei um copo de café na hora e eu perguntei: o que aconteceu, meu? Porque você tinha dito que não ia vir mais. E ela, chorando, inclusive, disse que ela se sentia envergonhada de deixar as suas companheiras para trás, e se os estudantes, se o Sintusp, e se a gente estava ali por ela e por todas as trabalhadoras, ela não podia dar nenhum passo atrás. Então eram algumas mostras de que a gente não pode desconfiar de maneira nenhuma da força que tem a classe trabalhadora, das mulheres e dos negros quando eles entram em ação, quando eles decidem lutar. Para mim, foram 30 dias de lição para demolir qualquer ceticismo. Quando chegaram as doações também de alimentos e do fundo de greve, foram momentos que eu achei muito fortes, assim, de muita solidariedade, porque elas sabiam que elas só podiam contar com elas mesmas e com os aliados que elas tinham nesse movimento. A gente viu trabalhadoras, mães de família, mais velhas, mulheres negras, organizando tudo o que era necessário. Um pouco dinheiro que chegava, o dinheiro tinha que ser usado para ajudar na condução dos que moravam mais longe, dos que moravam mais perto, tinham que vir a pé, infelizmente. Era usado para comprar remédios para as trabalhadoras que estivessem doentes ou para os seus filhos, para pagar a conta de quem estava com risco de corte de energia, enfim, fazer todos os esforços para que a luta se mantivesse de pé. Isso era o mais importante. Algumas, inclusive, eu vi pegarem a doação de alimentos que elas recebiam e doarem, inclusive, para outras trabalhadoras que tinham filhos e estavam passando mais necessidades. E mesmo com todas essas dificuldades, com todos esses momentos de privação que eram muito duros, não deixavam também de ter vários momentos muito sensíveis. Quando eu lembro de uma passagem que um senhor disse nesse dia que precisava ir para casa, estava sem o dinheiro da condução, ia ser o aniversário da filha dele. E nesse momento, a gente não tinha muito o que fazer, porque não tinha dinheiro para comprar, né, um presente. E ali, duas ou três trabalhadoras se juntaram para escrever uma carta de aniversário para a filha dele. Ele era um dos poucos trabalhadores homens que estava participando dessa luta. E eu lembro que foi muito importante, porque foi o único presente que ela recebeu naquele ano. Inclusive porque ele também estava sem salário, sem dinheiro para poder comprar nenhum presente. Nada disso está escrito em nenhuma cartilha, né? Essas trabalhadoras, elas foram decidindo tudo, onde, para onde ia cada centavo, decidindo cada passo da sua luta nas suas assembleias, e foi um momento muito emocionante. Enfim, tudo isso eram as trabalhadoras se organizando e desafiando também, naquele momento, os limites que a reitoria, os limites que os patrões, que eram dono da empresa, e que o próprio sindicato, inclusive delas, o SEMACO, o sindicato mafioso, impunha para essa luta. Desde o início, o SEMACO ele tentou abafar e acabar com a luta das trabalhadoras e com a organização delas, dizendo que elas não precisavam se preocupar e nem ficar fazendo protesto na frente da reitoria, que elas deviam ir para casa, porque o sindicato ia entrar com uma ação judicial e elas podiam ficar tranquilas, né? E ao contrário disso, elas se mantiveram de pé, inclusive quando o sindicato delas tentou impedir que o SINCUSP, que os estudantes, os professores da USP apoiassem essa luta, as trabalhadoras defenderam com todas as forças que participassem os dois sindicatos. Isso só foi possível porque essas mulheres, elas tomaram durante, mesmo que durante 30 dias, tomaram nesses dias o futuro da sua vida nas suas próprias mãos e decidiram tudo a partir das assembleias.
Muito, muito boa. A gente saindo mais fortalecido, né, daquela greve ali. O apoio de vocês foi muito importante, de todos ali, né, foi muito importante para todas nós mulheres, principalmente quem fica mais no setor de trabalhos assim, esses trabalhos precarizados, é mulheres negras, né, que tem marido dentro de casa, tem filho, né? Então, assim, tá muito difícil mesmo. E a gente pegar, sair das nossas casas e ir lá para estar lutando, por uma coisa que a gente nem sabia se ia dar certo. Mas, enfim, a gente teve muito orgulho, né, Pablito, de estar do lado de vocês ali dentro, né? A cada momento a gente se ajudando um ao outro, né? E saindo fortalecido dali e muitas vezes eu me perguntava por que o nosso sindicato, que é o SEMACO, não está aqui com nós. Tem que ser o sindicato da USP, que está aqui lutando com nós. Então, assim, foi muito impactante aquilo na vida da gente. E nessa greve que a gente teve, que foi fortíssima, de um mês, ou foi mais de um mês, foi fortíssima mesmo, a experiência que eu tirei foi que nós, mulheres, tem que aprender uma coisa. Do mesmo jeito que a gente luta para a gente vencer, para a gente ver o melhor um do outro, a gente também não pode se deixar se levar pelo machismo que a gente encontra dentro de casa, né? Se a gente tem um marido, ele não quer deixar a gente lutar, porque ele acha que a gente está fazendo alguma coisa. Não sei o que é que passa na cabeça dele. Mas aí o que eu aprendi nessa experiência que eu tive foi que nós mulheres temos que lutar. A gente não tem que ter um patrão dentro de casa. A gente tem que impor eles a ajudar a gente dentro de casa também, entendeu? Porque já basta o patrão que a gente tem fora, mas já chega dentro de casa, já tem um patrão que fica deitado quando a gente faz as coisas. Isso não existe. Mulheres, nós temos que acordar, nós temos que ir à luta, nós temos que aprender que nós somos mulheres e nós temos o nosso direito de pensar. Então, a gente tem que deixar que seja roubado esse direito de a gente pensar, né? E também, eu fico assim, essa experiência que eu tive de greve foi onde eu aprendi. E a gente também, sozinho não faz nada, a gente tem que se organizar e alguma coisa a gente tem que fazer para que a gente possa aprender a fazer as coisas. Porque isso é um trabalho de formiguinha, mas que bom, um trabalho que a gente saiu fortalecido da vida. Né? Saiu muito fortalecido. Essa greve da União foi uma greve que foi muito dolorida assim, para todos nós, porque era muitas mulheres chorando, muitos pais de família sem ter mesmo o que comer, né? E a gente não poder esperar nada de ninguém. E pelo menos a gente não conseguimos reverter essa situação. Foi muito boa. A gente aprendemos mesmo que a gente tem que ter força. Essas pessoas, esses trabalhadores, não são trabalhadores que vão para ali porque eles vão fazer alguma coisa, achar bonitinho porque está indo trabalhar. A gente está indo trabalhar, a gente se acorda 4 horas da manhã, é porque a gente precisa de estar ali trabalhando. Agora as empresas agora aprenderam uma moda de entrar em falência e deixar a gente sem nada. Só que com a gente, eles saíram do cavalo, porque a gente aprendeu a lutar pelos nossos direitos.
Pois é, Sil, nesse processo de luta a gente foi avançando junto, né, para também tirar conclusões e de como usar cada tática em função dos objetivos nossos para poder vencer ali. A gente combinou a espontaneidade, toda essa revolta que as trabalhadoras tinham e expressaram de uma forma muito explosiva, como a Silvana falou, devolvendo o trabalho que elas tinham feito e já que elas não receberam, espalhando o lixo no chão, inclusive para mostrar a importância do trabalho que elas tinham. Mas a gente também foi avançando para pensar a importância que tinha ligar essa espontaneidade com uma forma consciente de organização, de como ganhar os aliados entre os estudantes, entre os intelectuais, os professores da USP. Para isso foi muito importante uma experiência viva que as próprias trabalhadoras carregavam, de greves anteriores, como a da Dima, que a Silvana também participou, né? E também de ter essa luta das trabalhadoras registrada num livro como A Precarização Tem Rosto de Mulher. Foi muito importante também ter o apoio do sindicato, como o Sincusp, para a gente não começar ali do zero e ter uma organização revolucionária que também foi preparada de antemão. Todos esses fatores, a combinação deles foi muito importante para que nessa luta a gente não precisasse começar do zero e pudesse chegar mais longe. Nessa luta a gente também avançou para perceber a importância dessa reivindicação, que não era apenas pelos atrasos dos salários, mas era também pela igualdade dos direitos e dos salários entre os trabalhadores efetivos e terceirizados, e avançar para fortalecer também uma batalha muito importante dos trabalhadores terceirizados, que era a de necessidade de efetivar os trabalhadores sem necessidade de um concurso público. A gente defendia isso porque, na prática, fazer um novo concurso para trabalhadores que já estavam trabalhando, mostrando que eram aptos a fazer todas as funções, iria significar, na prática, a demissão da maioria. Essa luta pela efetivação sem a necessidade de concurso público, que o Sintusp assumiu como uma bandeira muito forte, parte do seu programa, que até mesmo hoje muitas organizações de esquerda acham alguma coisa utópica e irrealizável, ela ganhou vida, inclusive, anos depois na luta dos estudantes da Universidade do Cabo, na África do Sul, em 2015. Nessa luta que os estudantes iniciaram pela retirada de uma estátua que tinha na entrada da universidade de um colonialista racista chamado Cecil Rhodes, né, era um símbolo ali da dominação racista da Inglaterra logo na entrada da universidade. Essa luta começou contra a presença dessa estátua ali, que era um símbolo da dominação, e se estendeu para outras demandas, como a incorporação dos trabalhadores terceirizados, mostrando que se a precarização e a exploração dos capitalistas ela não tem fronteiras, A luta de classes também não.
Nossa, meu, e é muito impressionante como esse programa da terceirização, na verdade, programa para efetivar os trabalhadores terceirizados sem concurso público, é muito forte. Porque, assim, tem toda essa resistência da esquerda em reconhecer um direito que deveria ser elementar, mas justamente se apoiam no fato de que mas não vai ter concurso público e tudo mais, e que, na verdade, quem burla o concurso público são as próprias empresas que fazem esse tipo de... as próprias empresas e órgãos públicos que fazem esse tipo de contratação de terceirizados. E, na verdade, nada mais justo do que efetivar sem concurso, porque eles já mostraram na prática que podem cumprir o serviço, né? E, na verdade, as mulheres já mostraram na prática, inclusive dentro de suas casas, né? Porque a gente sabe que a maioria dos postos de trabalho em que as mulheres ocupam hoje não são nada mais do que variações sobre o mesmo tema do trabalho doméstico, né? São uma espécie de extensão do lar. Porque a gente sabe que as mulheres estão nos trabalhos de limpeza, na cozinha, nos cuidados das crianças, dos enfermos, dos idosos. E, ou seja, é um reflexo dos lugares que elas ocupam hoje. E, na verdade, isso associado com os cortes de gastos na saúde, na educação, a gente vê o agravamento da pandemia. E não bastasse isso, as políticas do governo Bolsonaro, que são, meu, de total desprezo pela maioria da população, enfim, é só ver, acho que já a gente já citou aqui, mas é só ver quais eram as grandes preocupações naquele show de horror da reunião ministerial, né? Fora a reforma da Previdência, as MPs da morte, enfim, todos esses ataques que atingem em cheio a classe trabalhadora como um todo, na verdade, ataca ainda mais a condição de vida das mulheres. Então, porque todo mundo sabe, né? Porque se não tem creche, não tem escola, não tem hospital, quem que arca com esse cuidado dos filhos, dos idosos, da própria casa, são principalmente as mulheres, né? As mesmas mulheres do trabalho precário. A maioria de mulheres negras, que não tem nem o direito pleno à maternidade, por um lado, nem falar do direito ao aborto legal, seguro e gratuito, por outro, né? Esse direito que é negado, enfim, historicamente às mulheres. E justamente, assim, o direito fundamental para que não sejam essas mulheres a morrer por abortos clandestinos. Mas o que eu queria destacar, na verdade, a partir desses relatos muito arrepiantes, tanto da Silvana, da própria Diana, do Pablito, na verdade, trazer essas experiências muito fortes para o presente dá mais força, assim, para a gente pensar, assim, o quanto que o papel que as mulheres, principalmente as mulheres negras, cumprem na produção e na reprodução da força de trabalho, que foi o que eu tentei explicar um pouco agora há pouco, pode ser um motor, meu, que se a gente coloca em movimento, vai ser imparável. E, na verdade, algumas chamas desse movimento a gente já consegue ver, meu, ardendo na fúria negra que atravessa hoje os Estados Unidos por justiça pelo George Floyd. Então, essas experiências pra gente, assim, são patrimônio da classe trabalhadora. Acho que todos os trabalhadores têm que tomar pra si como parte da sua história, que justamente a gente fala pra não começar do zero. Acho que essas experiências que o livro traz são muito importantes pra gente, que apontam de que a gente tem de onde partir e tem para onde a gente quer chegar.
Com certeza. E eu estava ouvindo vocês falando aqui, e a Sil, ela retomou uma frase que foi muito emblemática, tanto no processo quanto do livro, né? Que é essa ideia de que se você está fazendo greve, enfrentando a polícia, enfrentando o patrão, enfrentando a burocracia sindical, né? Depois você não pode chegar em casa e abaixar a cabeça e lavar a louça como se você fosse, como se você não fosse uma lutadora, né? Essa ligação profunda entre a luta de classes, né, e o avanço na consciência também das mulheres trabalhadoras que têm que tomar, né, o rumo da sua própria vida é muito profundo, né? Recentemente a gente fez um episódio sobre a Flora Tristan, né, e ela é autora de uma frase também muito emblemática, né, historicamente, que é que a mulher é a proletária do proletário, né? E isso eu vejo uma ligação, inclusive, entre essas duas abordagens, porque eu acho que diz respeito a isso, né? Que é justamente como unir profundamente essa classe trabalhadora, né, no qual o machismo e o racismo atuam para dividir, né, para dividir essa luta, né? Então, como é que você vai lutar junto se depois você chega em casa e é oprimida pelo seu companheiro, pelo seu marido e tudo mais? Eu acho que essa experiência aí que a Silvana contou é muito rica para isso, e se liga completamente com esses elementos que a Thaís colocou agora, né, sobre a questão da dupla jornada de trabalho, né, o quanto que isso também impede muitas mulheres de conseguirem não somente ter tempo para fazer várias coisas, mas para poder lutar, para poder atuar no sindicato ou também para poder se organizar politicamente, né? Então, acho que isso é um elemento muito importante. E uma das lições que eu acho que é forte também desse processo é o elemento da auto-organização, porque isso não é um detalhe. Quando a gente denuncia a burocracia sindical, a nossa denúncia é sempre para exigir que parem de trair, que parem de impedir a luta, né, e que passem a lutar e atuar como organismos, né, da classe trabalhadora em prol dos direitos dos trabalhadores. Mas essa exigência, essa denúncia, ela só vai se fazer sentir se os próprios trabalhadores da base conseguirem se auto-organizar e não ficarem só esperando que os sindicatos ou as centrais sindicais façam alguma coisa, né? Ali nas greves de terceirizadas da USP teve um embrião de auto-organização muito interessante, né? Que foram as linhas de frente, né? Eles votavam linhas de frente que eram representantes das trabalhadoras, para se coordenar, se organizar. Seriam essas linhas de frente que juntas comporiam uma comissão para ir poder negociar com a reitoria, com a empresa, para conseguir conquistar os direitos e tudo mais. E isso não foi de um dia para o outro, né? Eu e o Pablito, a gente que fez bastante parte desse processo de luta, a gente estava atuando bastante aí, junto com vários outros companheiros, com Brandão e vários outros companheiros, né? A gente foi parte de tentar contribuir, inclusive de tentar não substituir as trabalhadoras, porque teve um dia, inclusive, que a gente, era um dos primeiros dias, vamos fazer uma assembleia. Aí estava lá eu e o Pablito coordenando a assembleia, e de repente a gente viu, não é a gente que tem que coordenar a assembleia, as trabalhadoras têm que coordenar a assembleia. E aí a gente foi discutindo, bom, como é que funciona uma assembleia? Uma assembleia funciona, todos podem ter direito a falar, pode ter um tempo para falar, alguém tem que ser a mesa da assembleia, tem que votar. Se a maioria vota por uma decisão, significa que todos, mesmo os que tiveram uma posição diferente, tem que atuar como um só punho, né? Então, ou seja, um espaço de debate democrático para chegar à melhor política, né? Assembleia não era uma coisa formal, né? Vamos fazer uma assembleia rapidinha aí, que nem faz a Bebel da POS. Ah, faz uma assembleia, fala, votou, você nem viu, já votou. No caso de São Rota, a gente conhece muito bem as burocracias de bancários. Mas era uma coisa assim, realmente a luta dependia disso. Dependia dessas ideias debatidas democraticamente. Foi muito importante. A gente foi levando propostas, né? Teve um dia que a gente propôs. E se a gente fizesse um piquete? Né? E aí ninguém entendeu nada. A gente lançou essa ideia na Assembleia. Aí depois que a gente falou, não, seria no caso impedir a entrada na reitoria. E todo mundo, por que vocês não falaram antes? E já foram diretamente para a porta da reitoria, e a gente aí impediu a entrada na reitoria, justamente para chamar atenção para essa luta, né? E nesse processo também me ficou muito marcado uma trabalhadora que ela falou o seguinte, ela falou mais ou menos assim, que antes dessa greve, ela sonhava com as coisas que tinha que fazer em casa, com que tinha que limpar no serviço, sonhava que estava lavando o chão, a louça, e que agora ela sonha com o rosto de cada um de vocês na assembleia, sonha que está fazendo uma assembleia para a nossa luta, sonha com os piquetes, sonha com as manifestações. Eu acho impactante isso, a luta de classes adentrando o imaginário mais profundo de uma trabalhadora terceirizada. Imagine essa luta de classes, esses exemplos, entrando no batalhão de trabalhadoras terceirizadas e agora também os trabalhadores da RAP, que estão aí, inclusive, aparecendo já na luta, nas lutas que estão ocorrendo de resistência aos ataques do governo Bolsonaro. Imagina isso, as empregadas domésticas, as trabalhadoras da limpeza em todos os lugares, hospitais, escolas, né, unidas com a classe trabalhadora em todo o país e com a juventude revolucionária. É uma potência, isso é empoderamento, né? O pessoal falou de empoderamento, outra coisa. Para a gente, empoderamento é isso, como a Thaís
falou. Totalmente.
Então, eu acho que é uma experiência bem, bem, bem forte. E aí eu peço para a Silvana também reafirmar. Ela já começou aí a fazer um chamado para as mulheres trabalhadoras. Sil, que chamado você faria para as trabalhadoras negras agora, nesse momento, para se organizar frente a tudo isso que está acontecendo e as conclusões que você foi tirando também de que a luta transcende, né, a nossa luta pelos direitos, né, é uma luta muito mais profunda, né?
Ontem eu fazia um chamado para todas as negras que trabalham ali, terceirizadas, assim, que ela conhece, né, pudessem se organizar como mulher, não deixar que nada caísse a autoestima dela, de aprender, de saber o que o direito que elas têm, né? E também, assim, eu acho que para nós que somos mulheres negras, que pegam os piores trabalhos, que têm os piores salários, que tem condições menos, e a gente não pode, que a gente pelo menos tem que ter esse direito de lutar. O chamado que eu faço para elas é que elas veja que essa luta que a gente fez não foi uma luta em vão, não foi uma luta que a gente deixou as coisas no meio do caminho. Foi uma luta que a gente aprendemos com aquilo e que a gente ainda está querendo mais ainda. Eu lembro que tem uma colega minha que falou assim, olha, Sil, eu achei que foi muito legal a luta, né? Foi muito legal o vinho, mas eu não vou sair daqui como a mesma pessoa que entrei. Eu vou ser outra pessoa diferente. Porque a partir do momento que tiver uma luta dessa aqui, eu estou dentro. Aí eu disse a ela assim, que nós como mulher e negras, a gente temos que fazer sim uma revolução no Brasil, ou melhor, no mundo inteiro. Porque eu acho que isso que é importante, é a gente fazer uma revolução para que nós possamos ver o trabalho da gente reconhecido e para a gente ver que a gente, como mulher, negra, mãe de família, a gente tem o direito de pensar e o direito de lutar.
Pesado, hein, Silvana? Muito forte.
Nossa, muito forte esse chamado que a Silvana fez. E eu acho também que essa luta, ela foi um aprendizado muito grande para todos os companheiros homens que participaram ali, como eu, ou os próprios trabalhadores homens da empresa União, porque ali se mostrava que esse senso comum que apresenta as mulheres como sexo frágil, né, não passa de uma mentira criada para perpetuar a subordinação de mais da metade da humanidade e da classe trabalhadora. Criada para submeter as mulheres a essa dupla jornada, que a Thaís, a Silvana e a Diana já falaram, criada para naturalizar essa divisão da nossa classe e impor salários menores para aumentar o lucro dos patrões ainda mais a partir de utilizar como um componente da exploração o machismo e o próprio racismo. Nesse processo, também se expressou como a opressão machista ela é um grande obstáculo à luta e à organização das mulheres. Nós vimos muitos relatos de trabalhadoras que diziam que, para poder lutar, tinham que enfrentar os seus próprios companheiros para poder participar das greves, para poder acompanhar as assembleias e as discussões que a gente estava fazendo em meio a esse processo. Em um dos casos mais extremos, eu lembro que uma das trabalhadoras chegou a ser esfaqueada pelo seu próprio companheiro, porque ela estava querendo participar da greve e ele não concordou, e ela decidiu sair, participar da luta e sofreu de uma forma brutal a opressão machista. Por isso, eu acho que é fundamental que nós, os companheiros homens, a gente entenda que sem a gente tomar para nós próprios a luta contra a precarização do trabalho, que como a gente veio mostrando nesse livro, tem um rosto de mulher, negra, nordestina, imigrante, é impossível a gente unificar as fileiras da nossa classe. E essa é a única forma capaz de poder unificar os setores oprimidos para poder lutar contra as mazelas dessa sociedade. Isso significa não apenas a gente marchar lado a lado com as nossas companheiras de luta, mas que todos os trabalhadores homens se tornem conscientes e vejam que na força da luta dessas mulheres que a gente pode buscar a inspiração e a esperança que tanto é necessário para nós, para acabar com todo o atraso e com essa prisão sombria e escura que esse sistema miserável de exploração e de opressão impõe não somente ao nosso corpo, mas à nossa alma. Por isso que eu trago para mim e na minha militância o que o Trotsky, que era um grande dirigente revolucionário, dizia, que para ser um revolucionário é preciso enxergar a vida com o olhar das mulheres. No caso do Brasil, das mulheres negras. E eu tento na minha militância realmente enxergar a vida com esse olhar para lutar de uma forma mais decidida por um mundo completamente diferente do que esse que a gente vive.
Fundamental esse chamado que o Pablito faz, né? E o nosso podcast aqui, ele se coloca nessa perspectiva de que os homens revolucionários assumam para si a luta das mulheres, saibam falar sobre esse tema, por isso vai ter mais homens aqui no podcast também, em outros episódios. E lutem ao nosso lado, porque a opressão e a precarização somente nos dividem mais e mais, né? E aí eu queria puxar para um tema mais específico, porque inclusive no último domingo a gente viu também as manifestações antifascistas em algumas capitais, em São Paulo teve repressão, inclusive, né? A gente deixa aí todo o nosso repúdio. E ficou muito forte, como eu tinha falado antes, a imagem de um jovem trabalhador negro da RAP, com aquele mochilão nas costas, sacando pedra na polícia. Eu achei emblemático do que para nós significa a luta contra a precarização e também o sentido de vidas negras importam, né? Porque são massacrados pela polícia e também pelo trabalho precário, né?
Não, com certeza, Diana. Acho que essa última semana foi uma semana cheia de momentos emblemáticos em tantos lugares que colocam na ordem do dia o que a gente está discutindo aqui hoje. Esse processo de precarização, de uberização, na verdade, que uberização é nada mais é do que um apelido dessa nova onda de precarização, né, que hoje atravessa a classe trabalhadora como um todo e a juventude negra em particular. E é isso que o Bolsonaro quer generalizar com a carteira de trabalho verde e amarela, né? E o símbolo dessa uberização são essas chamadas economias de plataforma, né, que se alimentam do desemprego de milhões que não veem outra alternativa quando perdem seus empregos. E isso avança rapidamente, não só com os motoristas de Uber ou com os ciclistas do Rappi, do iFood, mas se multiplica também entre os serviços de limpeza, na educação, na saúde e outros tantos serviços considerados tipicamente femininos, né? Mas assim, para o terror dos Trumps e dos Bolsonaros, a classe trabalhadora está cada vez mais permeada de jovens que são parte do fenômeno internacional de mulheres que percorre todo o globo. E está cada vez mais permeada também pelos jovens que estão despertando para as ideias do socialismo, como lá nos Estados Unidos a gente pôde ver recentemente, né, uma pesquisa que disse que praticamente a metade da juventude norte-americana prefere o socialismo ao capitalismo. E a classe trabalhadora também está mais premiada cada vez mais pelas jovens negras e negros que hoje se veem como parte dessa revolta social que está varrendo os Estados Unidos de leste a oeste. E isso só mostra como essa juventude não vai engolir esse futuro de miséria que o capitalismo quer impor. Na Argentina, na última semana, a gente viu que os trabalhadores lá de plataforma, de todos os aplicativos e tudo mais, começaram, né? Já estavam se organizando há algum tempo, mas na semana passada acho que deu um salto, né? Porque eles conseguiram organizar uma assembleia virtual com mais de 1000 pessoas para organizar atos, enfim, maneiras de colocar na rua, não só nas redes, a sua indignação e colocar também a forma de se organizar. E, na verdade, sobre isso, acho que vale muito a pena ouvir o episódio sobre a juventude precarizada que a gente soltou ultimamente pelo podcast Peão 4.0 do Esquerdo Diário. Acho que é muito importante ouvir esse episódio para a gente ter mais uma noção do que está acontecendo lá na Argentina. Enfim, tem uma entrevista com uma trabalhadora precarizada da Argentina que contou melhor como é que foi esse processo por lá.
Ficou muito bom esse episódio.
Ficou demais mesmo. E é de lá da Argentina também que tem o livro do Nicolás Del Canho, né, que é um companheiro do PTS, que é a organização irmã do MRT aqui do Brasil, que chama Rebelde ou Precarizada, que ele escreveu para justamente debater com essa juventude que está nessa onda de precarização total. E nesse livro tem um relato muito interessante de trabalhadores de plataforma que estão fundando o seu próprio sindicato. E esses trabalhadores colocam uma pergunta, na verdade, que acho que vale para todo mundo, né? Que é uma pergunta que aponta para um futuro muito distinto desse que o capitalismo quer reservar para a gente. A pergunta é assim: se esta é a economia do futuro, como pode ser que trabalhemos em condições tão precárias? Se esse é o futuro da economia, então a gente vai ter que construir os sindicatos do futuro. E, na verdade, para essa pergunta, eu queria resgatar aqui um trecho que a Bianca e a Vitória, autoras de um texto do livro que é justamente sobre a juventude precarizada, que acho que elas conseguiram sintetizar muito bem, assim, o que pode apontar para a resposta, que é o seguinte, abre aspas. A batalha pela construção dos sindicatos do futuro é a batalha para que a classe trabalhadora, as mulheres, os negros e a juventude retomem seus instrumentos de organização, derrotando as burocracias para construir sua força independentemente do Estado e dos empresários, a serviço de uma verdadeira democracia sindical, incorporando um programa para os precarizados, desempregados, uberizados, pela unidade de toda a classe trabalhadora e pela sua auto-organização. Então é retomar esse direito, acho que as falas aqui, na verdade, ajudam a gente a apontar a nossa imaginação, e não só a imaginação, a vontade, a ação, não para as distopias que querem fazer a gente engolir a seco, mas justamente para um futuro muito diferente, um futuro que a gente esteja na linha de frente e sendo sujeitos dessa transformação, né? E é com esse sentido de futuro, de novo futuro, que eu quero deixar um forte convite a todos os ouvintes a conhecerem o Quilombo Vermelho, que é uma agrupação de negras e negros impulsionada pelo MRT e independentes, que tem como eixo a luta contra o racismo e o capitalismo. Porque a história do nosso país, dos Estados Unidos e tantos outros países foi marcada pela escravidão de milhões de negras e negros, e escancaram o quanto o racismo é um produto do capitalismo. E, portanto, não tem possibilidade de destruir o capitalismo se a gente não lutar para derrubar o racismo, né? E quando a gente vê que os Estados Unidos hoje estão ardendo com a fúria da juventude negra, fúria essa que a gente tentou trazer mais para perto a partir de uma plenária que a gente fez com centenas de pessoas ontem, tudo isso dá muita força para a gente aqui do Quilombo Vermelho para que a gente possa contribuir para acender essa faísca aqui no Brasil também. Então eu faço esse forte chamado para que conheçam, acompanhem pelo Esquerda Diário e se incorporem também nas lutas que a gente quer organizar. Enfim, acho que a classe trabalhadora organizada, com essas demandas no centro, porque, enfim, a gente vê com a classe trabalhadora feminina, negra no Brasil, enfim, acho que são essas potências que podem fazer a gente pensar um novo futuro e não só pensar, mas construir.
Muito bom. Eu queria reafirmar muito esse chamado que a Silvana fez antes, né? As mulheres, um chamado simples, né, Sil? Passamos a revolução, assim, diretamente. E também esse convite que a Thaís está fazendo para o Quilombo Vermelho, né? Ontem, como a Thaís falou, a gente realizou uma incrível plenária organizada pelas nossas companheiras negras e também nossos companheiros negros do Quilombo Vermelho, com mais de 500 companheiros e companheiras de todo o país, com a participação da companheira Julia Wallace, do Left Voice, né, dos Estados Unidos. E a gente também está colocando todos os comitês virtuais do Esquerda Diário a serviço de uma grande batalha contra a violência policial, por George Floyd, João Pedro, Marielle, né, enfim, contra também a precarização do trabalho, em defesa de todos os trabalhadores terceirizados. Inclusive, a campanha mais concreta que saiu dessa plenária foi Vidas Negras Importam, Basta de Morrer pela Bala da Polícia, pela Covid-19 ou pelo lucro capitalista, né? E, claro, fora Bolsonaro e Mourão, né? E a gente do Grupo de Mulheres Põe em Rosas também está lado a lado com o Quilombo Vermelho nessa batalha, né? E como a Thaís colocou, queria reafirmar aqui um pouco, né? A gente, como marxista revolucionária, mais especificamente como trotskista, né? Para a gente, a luta negra é uma luta central, né? E a gente atua negros e brancos, negras e brancas, por um mesmo objetivo na luta contra o capitalismo e o racismo, né? E contra o patriarcado. E por isso eu reforço o convite a todas e todos, né? Quem está aí ouvindo o podcast, também está querendo dar um passo, se organizar, fica esse chamado para todo mundo. Nesse sentido, eu acredito também que a principal conclusão que a gente pode ficar dessas experiências, né, nacionais, que a gente foi contando um pouco aqui, das lutas terceirizadas, mas também internacionais, né, o que está acontecendo nesse momento, é que realmente não tem nenhuma saída por fora de uma organização da nossa classe para enfrentar não somente os governos, mas todo o sistema capitalista. E para isso, gente, a nossa luta ela vai ter que transcender a representatividade. Quando representam a nós mulheres, e em particular as mulheres negras, querem muitas vezes domesticar a nossa revolta. Mas lembremos, sem justiça, sem paz, não deixemos o encanto neoliberal que tentou triturar a classe operária entre efetivos, terceirizados, informais, desempregados, estagiários, uberizados, não deixemos que esse encanto agora nos encurrale. A pandemia do coronavírus agora mostra uma classe operária necessária, aqueles que tantas vezes foram tratados como descartáveis. E de segunda categoria, os trabalhadores da limpeza, os garis, os entregadores de aplicativos, que são quase um serviço próprio de distribuição ultra-organizado por todas as cidades. Imaginem isso na Revolução, hein? Mas mesmo os que querem nos conter, jogando em nós a culpa da proliferação do vírus, agora tomam um belo de um tabefe com um grito de Black Lives Matter. Se o vírus não tira o ar, a polícia tira o ar dos negros. Eles não podem respirar. E enquanto eles não tiverem todos os direitos, nenhuma mulher terá os seus direitos. Né? Essa luta que é nossa, da nossa classe, não é uma somatória de opressões. É a luta de classes, minha gente. Na luta de classes, quem está melhor organizado pode vencer. Quem está desorganizado se perpetua na opressão. E a gente quer vencer, porque a gente não quer gritar para sempre nenhuma menos. E a gente não quer lutar para sempre contra o trabalho precário, como se ele não fosse precário, tivesse tudo bem, ok, uma exploração certinha, sem precarização. Não, a gente quer destruir a exploração capitalista, né? E a gente não quer ter que dizer uma coisa tão óbvia, apesar de não ser óbvia no capitalismo, como as vidas negras importam. É preciso se organizar. Por isso, atendam o chamado da Thaís e da Silvana, venham para o Quilombo Vermelho, luta negra anticapitalista e socialista. E assumam um feminismo marxista, antirracista e da classe trabalhadora, para que toda dor, miséria e exploração fiquem para trás, para que a gente possa viver uma sociedade completamente livre de toda opressão e exploração, por uma sociedade onde os negros e negras possam não somente respirar, mas ter uma vida plena. Gente, muito, muito obrigada por esse episódio forte e necessário, né? Que ele seja também uma contribuição na organização das trabalhadoras terceirizadas. Obrigada, Silvana.
Obrigada, gente. Foi muito bom estar aqui com vocês.
Muito bom, Sil. Obrigada, Thaís.
Nossa, obrigada a vocês por fazer esse episódio acontecer, porque realmente, assim como eu tô arrepiada aqui, acho que muitos ouvintes que estão nos ouvindo estão arrepiados e vão levar adiante essas lições que a gente quis trazer hoje. Foi um prazer.
Obrigada, Pablito, também.
Obrigado, Diana, Thaís e Sil. Queria chamar todo mundo a ouvir todos os outros episódios do podcast Feminismo e Marxismo, acompanhar o Esquerda Diário, os cursos do Ideia de Esquerda e avançar para se organizar junto com a gente. Obrigadão.
Com certeza. E, gente, eu queria aproveitar também e agradecer a toda a equipe do podcast Feminismo e Marxismo, que são simplesmente perfeitos. Amanda na produção, Alexandre e Heitor na edição, Gabriela na produção de textos, com as referências para o Esquerda Diário. Uma saudação aí para a nossa equipe.
Vocês arrasam, gente.
Sim. E antes de terminar, a Thaís, que fez uma bela apresentação aí sobre o livro A Precarização Tem Rosto de Mulher, ela só esqueceu de dizer que foi ela que fez a capa maravilhosa da terceira edição do livro, também a diagramação. Ela vai falar aí para a gente sobre uma promoção que a gente está fazendo do livro.
Pois é, Diana, a gente quer justamente difundir esse livro para que ele chegue no máximo de lugares possível. E aí a gente está fazendo essa promoção, que é um desconto de 25% no valor do livro. E aí, na verdade, quem estiver ouvindo o podcast, é só mandar um e-mail para o e-mail iscraredes@gmail.com, lembrando que iscra é com K, colocando no título do e-mail o nome do livro, A Precarização Tem Rosto de Mulher, e colocando no corpo do e-mail também que estava ouvindo o podcast e que quer comprar o livro com esse desconto de 25%. Então, comprem, compartilhem, difundam essas experiências que a gente quis trazer com esse livro, porque, enfim, vale muito a pena.
Muito bom, imperdível.
Como dizia o Leon Trotsky, o que mais sofre com o velho são os que mais luta com mais força pelo novo. Até a próxima, gente. Curta e compartilhe.